Eu converso a partir de agora com o gerente estadual de extensão da Empagre, Darlan Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Darlan.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É sempre uma satisfação poder estar com vocês aí, mesmo à distância, né? Mas poder falar com vocês.
Bom, importante, nós recebemos também sua participação, Darlan. Já gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento. E falando a respeito dessa questão do mês de julho, tivemos um intenso frio aqui na região de Santa Catarina, inclusive com uma geada bastante forte. E vocês já fizeram levantamento? Houve prejuízos na parte da agricultura?
Assim, Rafael, né? Santa Catarina é um estado que tradicionalmente tem um inverno típico, né? Esse inverno típico, né, com frio, né? Excepcionalmente, esse ano, as temperaturas mínimas estão abaixo da normal, das normais históricas, né? Então, isso tem um aspecto positivo para alguns cultivos, né? Por exemplo, maçã, a própria uva na dormência, pêssego, nectarina, assim, essas plantas precisam disso também, auxilia no controle de algumas pragas, né, que afetam lavouras como milho, soja, pastagem, mas também tem outro aspecto, mais negativo, que alguns cultivos são mais sensíveis, né, principalmente algumas hortaliças e frutas tropicais, nós podemos sim ter perdas, né, e foi o que ocorreu um pouco aí nesse frio intenso do mês de julho.
Falando em hortaliças e frutas, qual é a maior produção aqui do estado de Santa Catarina?
O nosso estado é bastante diversificado, né? Então, nós somos grandes produtores de cebola, né? Alho, né? São dois cultivos muito importantes e que não foram afetados pelo frio, né? São cultivos tradicionalmente que suportam temperaturas baixas e as geadas que ocorreram não causaram danos a essas culturas. Mas também somos produtores grandes de tomate, né? Tomate, alguns cultivos extemporâneos, né, que são cultivos feitos nesse final de outono, um pouquinho de inverno, são cultivos que correm um risco maior, que foi o que ocorreu, né? Então, tomate e pimentão tiveram perdas bem significativas, né? Claro, acima da média que a gente acabou divulgando, mas na média do estado como um todo, né, considerando grãos, considerando hortaliças e frutas, as perdas oscilaram entre 5% e 8%. Certamente, um produtor que tem um cultivo de tomate que pegou geada, o nível de perda dele individualmente foi bem superior a isso, né? Mas em termos gerais, né, como a gente trabalha em termos de médias gerais do estado, as perdas foram nessa monta, né? Nós tínhamos uma expectativa até de perdas maiores, mas por conta de algumas práticas, como controle de geada feito em pessegueiro, com uso de irrigação, controle de geada também com uso de irrigação em hortaliças, foi possível, né, contornar de certa forma os problemas.
Bom, quais são as espécies mais afetadas, aquelas que são mais sensíveis?
A região sul do estado, né, aí contemplando também Uruçanga, né, nós temos uma região produtora de banana. Então, as pessoas que tiveram a atenção de observar os pomares de banana vão perceber as folhas muito queimadas, né? É um dano bastante considerável nas folhas. Porém, os cachos, a maioria dos produtores usa um saco de proteção dos cachos, né? Isso ajudou bastante para não queimar os frutos. Então, essas folhas queimadas, elas agora vão ser retiradas, né, das plantas, vai ser feita adubação, vai ser feita uma série de manejo para recuperar rapidamente essa capacidade de produzir bananas saudáveis. Outros cultivos importantes que nós tivemos perdas consideráveis, principalmente na região do cinturão verde das grandes cidades, né, é o alface, né? O alface suporta temperaturas baixas, porém uma sequência, como ocorreu de muitas geadas, os danos foram verificados. A boa notícia disso, né, que semanalmente o produtor, por exemplo, de hortaliças, semeia e transplanta mudas, né? Então, rapidamente, em cerca de 3 semanas, nós devemos ter aí uma recomposição aí da oferta dessas hortaliças em uma situação muito próxima à normalidade.
Bom, a gente sabe que o inverno está no fim já, mas há alguma preocupação agora para os próximos meses, final de agosto e início do próximo mês também?
É, sim, Rafael, porque a geada, quando vem no seu tempo, nós já estamos habituados, né? Que é julho, agosto, né? Agora, quando ela ocorre mais no final do inverno, já no caminho da primavera, nós temos, por exemplo, muita preocupação com as semeadoras de milho que estão recém saindo da terra, emergindo, o próprio arroz, cultivos como pêssego, né, que estão na fase de frutificação nesse momento, uva, principalmente o vaguete agora, né, que foram recém-podadas, então uma geada agora tardia pode causar danos bastante significativos. E aí os cuidados continuam os mesmos, assim, muita atenção à previsão do tempo, e aí o papel fundamental das rádios, né, nessa divulgação da previsão do tempo, muita atenção nos manejos que é possível fazer para acompanhar e diminuir algum eventual dano que possa vir no frio extemporâneo.
A EPAGRE monitora tudo isso, então.
Sim, nós temos todos os dias meteorologistas acompanhando aí as movimentações das massas de ar, das frentes frias, de outros fenômenos meteorológicos que levam essa oscilação bastante grande a gente está percebendo nos últimos dias aí de temperatura, né? Então, num período do dia mais fresquinho, depois esquenta bastante. Então, nós estamos monitorando isso até para abastecer, né, todos os agricultores com informação do que é possível fazer nesse momento.
Importante. Então, a orientação é para ficarem atentos aí aos comunicados e às orientações que são repassadas pela EPAGRE também. Prejuízos para os próximos meses não estão descartados também?
Isso, não estão descartados. Aqui, além do frio, né, nós tivemos esse ano um inverno muito seco. Tem ocorrido algumas chuvas pontuais, algumas pancadas de chuva, um pouco de garoa, mas nós estamos com um nível de água no solo muito baixo, né, preocupante até. Então a gente sempre recomenda aos agricultores procurem a EPAGRE, nós temos uma série de políticas públicas para armazenamento de água, conservação de água no solo, proteção de nascentes. Porque é algo que nós precisamos ter muito cuidado nesses dias, nesses momentos agora, né, de estiagem, mesmo que a gente não sinta falta de água hoje, né, mas nós temos que se precaver e hoje existe uma série de políticas públicas importantes para isso também.
Perfeito. Darlan, agradecer a sua participação aqui no programa. Importantes as informações que você trouxe aqui para toda a nossa região. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Obrigado, Rafael, né? Espero ter colaborado aí com todos, né? Tenhamos todos aí um bom dia.